Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Histórias do Desporto. Bom dia, Mariana. Começamos no ténis com uma história revelada, mais de 10 anos depois...
Olá, bom dia. Sim, a verdade é que nos últimos anos nos temos habituado, infelizmente, a ouvir histórias de corrupção, principalmente no futebol, mas a verdade é que não acontecem só no futebol. Esta história, na verdade, tem mais de 10 anos, mas só agora é que foi revelada. Aconteceu no ténis e dá para ter uma ideia dos valores que estão envolvidos nestas operações. Falamos então do Sergei Stakhovsky, um tenista ucraniano que há uns anos chegou a estar no top 30 do ranking ATP, que contou que em 2009, na primeira ronda do Open da Austrália, lhe ofereceram 100 mil dólares para perder.
Mas quem é que ofereceu?
Ele não sabe, diz que foi abordado por dois homens antes do jogo, diz que não aceitou o dinheiro, que até ficou bastante ultrajado, digamos assim. Acabou por ser eliminado, ele acabou por perder na altura contra o Arnaud Clément. Tentou fazer queixa junto à unidade de integridade do ténis, mas acabou por não dar em nada porque lhe pediram para tentar identificar quem o subornou. Ele disse que só o faria e que só explicava mais ou menos os traços físicos das duas pessoas se tivesse proteção para a própria família, portanto se lhe fosse garantida proteção à família. Ora, esta unidade de integridade do ténis disse que não conseguia garantir isso, que não conseguia garantir a proteção da família do Stakhovsky. A verdade é que ele então não fez queixa e é verdade também que esta é a primeira vez que uma história destas chega a partir dos grandes slams, ou seja, estas histórias existiam no ténis, mas só nos torneios mais pequenos, só nos challengers, é a primeira história que aparece num grande slam, neste caso no Open da Austrália, e eu diria que vai aqui abrir uma caixa de Pandora e que vamos começar a ouvir nos próximos tempos bastantes mais histórias parecidas.
Vamos aguardar. E passamos para os Estados Unidos com um desporto que foi considerado um negócio essencial e reabriu.
É verdade, e não estamos a falar nem de futebol americano, nem de basquetebol, mas sim de wrestling, portanto, da WWE. Exatamente, no estado da Flórida, aliás, o wrestling foi considerado um negócio essencial e recebeu luz verde para voltar a funcionar, ou seja, os lutadores vão regressar aos rinques e novos episódios dos programas vão voltar a ser filmados naquele estado dos Estados Unidos.
E há uma justificação para isto ter acontecido, Mariana?
Não há grande justificação. Numa primeira fase, na análise que foi feita, nas primeiras medidas tomadas pelo governo Donald Trump e pelos governos federais, não entraram neste grupo de negócios essenciais, portanto a WWE não entrou neste grupo de negócios essenciais. O que o autarca de Orange County, a região onde ficam os estúdios, diz é que foi feita uma reavaliação e foram encarados então estes profissionais como negócio essencial. O que a imprensa norte-americana diz é que foi o próprio Vince McMahon, o CEO da WWE, a falar diretamente com Donald Trump, eles que têm uma relação próxima, até porque se fizemos aqui um flashback rápido, Donald Trump já fez parte desta indústria e ele próprio foi lutador da WWE. A verdade é que será então o wrestling um dos negócios essenciais a regressar nos Estados Unidos e